Vamos para a informação. O Vítor Lenas já está preparado para já trazer os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. A DIRN vai conhecer amanhã o montante concreto dos fundos comunitários que lhe vão ser atribuídos no âmbito do quadro 2020. A Associação Protetora dos Animais de Tomar quer mais rigor na aplicação da lei que condena o abandono e os maus-tratos de animais. Ruas enfeitadas do Pereiro de Mação vão representar a turismo do centro, na cidade das tradições em Lisboa, no mês de setembro.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária. E esta quinta-feira vai apresentar-se com céu pouco nublado, muito nublado no litoral, períodos de chuva fraca ou chuvisco, a norte do Cabo Mondego, em especial no Minho e Douro Litoral. Vento fraco a moderado, soprando moderado com rajadas na ordem dos 60 km/h, também no litoral e ainda nas terras altas a partir da tarde. Haverá ainda pequena descida da temperatura mínima. Máximas de 22 graus para o Porto, 26 para a Guarda, 28 para Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro, 30 para Castelo Branco, 31 para Tomar e Santarém e 32 para Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRN, vai conhecer amanhã o montante concreto dos fundos comunitários que lhe vão ser atribuídos no âmbito do quadro 2020. O processo está na sua fase final, com a credenciação dos grupos de ação local e, de acordo com Jorge Rodrigues, o coordenador local da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que tem sede em Tomar, só para setembro ou outubro é que serão abertos os concursos para as candidaturas dos promotores de projetos a financiamento. Foi, entretanto, estabelecido também que o grosso do investimento irá para o apoio de projetos na área da agricultura, mas haverá ainda apoios para o emprego e para as microempresas, ficando de fora deste quadro os apoios à área social.
Vamos ter mais intervenção na área da agricultura, portanto vamos financiar pequenos investimentos agrícolas, até 25 mil euros. Vamos financiar investimentos na transformação e comercialização de produtos agroalimentares, até 200 mil euros. Depois vamos continuar o apoio na diversificação das atividades da exploração agrícola, e a diversificação pode ser dos diversos tipos de turismo, de pontos de venda de produtos locais, podemos ter vários modelos de diversificação. Vamos apoiar a promoção dos produtos locais, circuitos curtos de comercialização, e depois vamos ter o apoio novo do FEDER e do Fundo Social Europeu, através do Plano Operacional do Centro, que vai apoiar as microempresas, o emprego, o autoemprego. Vamos ter estas linhas. De fora vai ficar o apoio que tínhamos à área social, e estamos a tentar ainda conseguir algum apoio ao associativismo, mas neste momento também tem alguma dificuldade. Foi as opções dos organismos da tutela, porque no nosso caso a CCDR do Centro incluiu poucas elegibilidades. No caso do Alentejo e do Norte houve mais possibilidades de financiamento em outras áreas. No caso do Ministério da Agricultura houve um encaminhamento das verbas do CEADER, as verbas agrícolas, mais para projetos de agricultura, e portanto os outros tipos de projetos vão ter enquadramento noutros fundos, mas a opção nacional foi para dirigir os fundos chamados fundos do líder para esta tipologia de apoio de projetos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estalagem de Santarém Tomar vai ser palco para que a coligação PSD-CDS Portugal à Frente se apresente formalmente aos cidadãos e militantes nabantinos. A iniciativa começa pelas 21 horas de hoje e deverá contar com os nomes principais da lista de candidatos do Partido Social Democrata e Partido Popular, sendo que o destaque certamente estará centrado em Teresa Leal Coelho, escolhida pelas estruturas nacionais como número 1 pelo Círculo Eleitoral de Santarém. A lista de candidatos da coligação PSD-CDS Portugal à Frente, no distrito, às eleições legislativas do próximo dia 4 de outubro, conta ainda com os nomes de Nuno Serra, Duarte Marques, Patrícia Fonseca de Oliveira, João Moura, Isilda Aguincha, Gonçalo Gaspar, Liliana Santos Pinto, Francisco Madureira, Rui Rufino, Sónia Ferreira, Carla Machado, José Ricardo, Sílvia Santos, Vasco Cunha e Karina João Oliveira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi publicada esta quarta-feira em Diário da República a lei que define um conjunto de novas penas para os crimes contra animais de companhia. A nova legislação define que quem abandonar ou maltratar os animais passa a ficar privado num período que pode ir até 5 anos do direito de ter animais de companhia. A nova legislação define também novas disposições para os estabelecimentos relacionados com animais, prevendo penalizações como o encerramento ou a suspensão de permissões administrativas, autorizações ou licenças, sempre que se verifiquem situações de maus-tratos ou abandono. Em Tomar, a Associação Protetora dos Animais considera importante a aprovação da nova legislação, mas alerta para o facto de que, em muitas situações, a mesma não passa do papel, como disse à Hertz a presidente da Associação, Fátima Rodrigues.
É preciso é que as coisas se pratiquem. Porque há muita coisa que, por exemplo, quando a gente às vezes, portanto, apresenta queixa, mesmo sobre às vezes entre a PSP e a GNR, quando as pessoas do maltrato dos animais, do abandono dos animais, muitas das vezes a gente não tem o apoio que devia ter, embora a lei, a lei seja em vigor e de maneira que, pronto, se as coisas forem praticadas, eu acho muito bem, e eu acho que é uma lei que, enquanto ela saiu agora, ela já devia ter saído há muito tempo, porque noutros países, não se vê o que se vê no nosso país. Os maus-tratos, as pessoas, quando são maltratadas, maltratam os animais e há um acuso, a pessoa fica completamente interdita de ter animais. A pessoa não há multas que se aplicam, há pessoas que apanham pequena prisão, mas no nosso país a lei diz que está em vigor e que está assim e será, e ao fim e ao cabo as coisas nunca são aplicadas como elas deviam ser. E esperamos que realmente as coisas daqui para frente, pronto, funcionem como se publica.
Na lei mantém-se, entretanto, a prisão, que pode ir até um ano, ou multa até 120 dias para os casos que resultam na morte dos animais, ou prisão até 2 anos, ou 240 dias de multa, caso os animais fiquem limitados de forma permanente na sua capacidade de movimento ou privados de um órgão ou membro. Apesar das penas previstas e raramente aplicadas, e contando presentemente com mais de 170 animais a seu cargo, continuam a chegar à Associação Animais Maltratados, como refere Fátima Rodrigues.
Estamos com uma média de 170 entre a Associação e o Camarário, estamos com uma média de 170, 175 animais. Vão-nos amarrar animais à porta da Associação. Agora nós estamos já instalados lá com o canil intermunicipal, vão-nos amarrar animais lá ao posto, à entrada, mandam os animais lá para dentro, vão-nos pôr caixas com gatinhos fechados com tanto calor, vão-nos pôr caixas fechadas com cães, é com gatos, olha, é com tudo, seja aquilo que for, até cadáveres mortos, metem os cadáveres dentro dos sacos e mandam-nos com os sacos para a porta, com os cadáveres lá dentro. Mas e pronto, ainda quando é cadáver, já está morto, não sofre. Agora, quando são animais coitadinhos que estão encurralados, estão fechados dentro de caixas de papelão e dentro de sacos, que eles coitadinhos querem respirar e não conseguem. É muito triste. E pronto, olha, noto que haja muita sensibilização a parte de muitas pessoas. Não há, não há. É um animal, não passa de um animal. E eu acho que para se gostar de animais tem que se gostar de coração. Não é gostar só de boca.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila de Rei vai, pela primeira vez, acolher de amanhã, sexta-feira, até 8 de setembro, um exercício militar planeado pela Brigada Mecanizada com o objetivo de aprontar o 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado, unidade que será empregue como Força Nacional destacada no Teatro de Operações do Kosovo a partir do 2º semestre de 2015. No plano do exercício, intitulado Pristina 152, que conta com o apoio do município de Vila de Rei, constam várias atividades que se inserem no âmbito da cooperação civil e militar. Atividade militar que visa o planeamento e execução de tarefas não estritamente militares em proveito das populações locais nos domínios culturais, económicos, sociais, de segurança pública e também de proteção civil. De entre as atividades previstas, destacam-se a exposição itinerante Primeira Guerra Mundial, que ficará patente no átrio da Câmara Municipal de Vila de Rei, uma exposição estática de materiais e equipamentos e uma torre de multiatividades com escalada e rapel no Parque de Feiras de Vila de Rei, um rastreio médico à população a realizar no dia 1 de setembro, também um intercâmbio com a população jovem do concelho e um concerto com a Orquestra Ligeira do Exército, previsto para o próximo dia 5 de setembro. A encerrar as atividades a 7 de setembro tem lugar a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional ao 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado, cerimónia que vai decorrer no Estádio Municipal e contará com uma demonstração de capacidades militares a realizar junto ao edifício dos Passos do Conselho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, referiu esta terça-feira em Mação que há um conjunto de dados que permitem afirmar que este será um dos melhores anos do ponto de vista do crescimento turístico na região, integrando presentemente um conjunto de 100 municípios, entre os quais Tomar e os municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A atividade turística tem vindo a crescer, embora, como referia Pedro Machado, presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, de forma diferente de região para região.
Uma região tão grande, tão vasta como é hoje a região centro, que tem 100 municípios, 100 câmaras municipais, nós termos necessidade, sempre que possível, de poder acompanhar o trabalho que as comunidades vão fazendo por todo o território e, em particular, naqueles territórios que têm mais dificuldades. A atividade turística que aqui represento e que as cifras que foram lançadas recentemente apontam para que a região centro tenha crescido 16% neste mês de junho de 2015, que são as últimas estatísticas que estão publicadas, ou tenhamos crescido 16% entre janeiro e junho de 2015, não é um crescimento igual para o território todo. Não é um crescimento que tenha igualdade de oportunidades para todas as empresas de todo o território da região centro. Porque nós sabemos que ainda existem muitas assimetrias entre aquilo que é litoral e aquilo que é a região do interior. Entre aquilo que são normalmente os grandes fluxos turísticos mais associados àquelas marcas e aos territórios mais maduros, assim nós os apelidamos, e naturalmente àqueles que ainda têm um longo caminho a percorrer para poderem ter esse mesmo nível de atratividade turística. O turismo é essencialmente uma atividade que visa criar riqueza associada ao lazer, mas que visa criar a riqueza.
Na ocasião, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal aproveitou para anunciar que as ruas enfeitadas do Pereiro de Mação vão representar o turismo do centro na Cidade das Tradições, iniciativa a realizar em Lisboa de 18 a 20 de setembro.
As ruas enfeitadas do Pereiro a abrir a Galeria da Cidade das Tradições em Lisboa em 2015. Alguns vão pensar que é mais um encontro cultural, é muito mais do que isso. É um desafio em que está o país todo representado 18, 19 e 20 de setembro de 2015. É um espaço em que estão todas as regiões do país, que estão todos os municípios representados e em que nós fomos convidados para sermos o destino que em 2015 preenche aquele requisito. O ano passado foi o Alentejo. Este ano é a região centro. E nós, olhando para aquela pequena avenida, com umas dezenas boas de metros quadrados, pensámos assim, o que é que ficaria bem? Qual seria a imagem que os cerca de 30 mil visitantes que estão previstos irem àquele fim de semana à Cidade das Tradições podiam levar daqui como diferente daquilo que costumam ver em Lisboa, naturalmente, porque aquele é um grande evento que decorre em Lisboa, mas ao qual podemos associar uma imagem de marca da região centro e que fosse nossa, fosse genuína e que eles não pudessem ver em mais lado nenhum. E por isso desafiámos a associação a programar qual engenheiro, qual arquiteto, como é que aquilo vai ficar no final, mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é que quando nós fizemos o convite, quando lançámos o desafio, e no mínimo, se aquilo que pudermos ver em Lisboa for igual àquilo que estamos a ver aqui hoje no Pereiro, vai ser seguramente um grande sucesso. E por isso quero-vos agradecer publicamente terem-nos ajudado a levar esta imagem da região centro a um país que vai lá estar fixado naqueles 3 dias, como vos disse, são milhares de visitantes com todas as regiões e onde eu estou certo que nós vamos ganhar este grande desafio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dornes recebe no domingo o Teatro Sírios, Paixão de Cristo. Esta é mais uma representação teatral inspirada no capítulo da Paixão de Cristo ao longo dos cruzeiros da tradicional Via Sacra, existente entre Paio Mendes e Dornes, num palco natural que tem 3 quilómetros ao ar livre. Este trabalho cénico conta com a encenação de Ana Paula Eusébio e envolve a comunidade local, associações, todas as juntas de freguesia do concelho, a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, numa produção conjunta. Como, aliás, refere o vereador Hélio Antunes, que disse a iniciativa deverá contar com milhares de visitantes.
É um evento que já vai na 5ª edição, realiza-se de 5 em 5 anos apenas e movimenta logo à partida uma grande equipa. Vamos ter cerca de 200 atores no terreno e figurantes e em média recebemos alguns milhares de pessoas, entre 2 mil a 3 mil pessoas que vêm assistir ao teatro. Em moldes um pouco diferentes daquilo que as pessoas estão habituadas, normalmente as pessoas vão ao teatro e assistem a uma peça de princípio ao fim. Aqui são, portanto, é a assistência que se vai movimentando cena para cena e que os atores estão fixos a representar cada uma das cenas e o público vai passando e, ao longo de 3 km entre Paio Mendes e Dornes e vai assistindo às várias cenas sobre a Paixão de Cristo até chegar a Dornes, onde existe depois uma zona de tasquinhas promovida pelas juntas de freguesia com gastronomia local gratuita para quem vier assistir ao teatro. É mais um dos nossos cartazes de turismo cultural, porque, portanto, a ideia é mesmo essa, também é promover a região, promover Ferreira do Zêzere, promover as nossas paisagens, o nosso património, através de eventos culturais. Este evento, pronto, como inicialmente começou a realizar-se anualmente, depois tivemos que passar para 2 anos, agora temos mantido a sequência de 5 em 5 anos, tendo em conta que é um evento também que envolve muitos recursos, muitos meios e que envolve uma logística muito difícil. Fazendo 5 em 5 anos é possível e torna-se também, de certa forma, sempre novidade, ou seja, acaba por criar outro tipo de novidade para o espectador que vem assistir.
Para além das representações teatrais das diversas cenas sobre a Paixão de Cristo ao longo dos 14 cruzeiros da Via Sacra, a encenação conta ainda com alguns momentos musicais com envolvência da natureza, assim como um piano ao ar livre, logo à entrada de Dornes e canto lírico na última cena. O público participante deve levar o carro até Dornes, de onde saem autocarros de 20 em 20 minutos para o primeiro cruzeiro, entre as 14 e as 16h30. O evento conta também com uma exposição multimédia intitulada Sírios 2015, que vai estar patente na Casa do Peregrino.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, que realizam nos próximos dias 5 e 6 a segunda edição da Feira de Setembro. Esta feira remonta a 1917, mas por razões desconhecidas não terá durado muito tempo. Em 2014, ano das celebrações do centenário do Conselho de Alcanena, apareceu renovada e também cheia de vida. Este ano, pela experiência adquirida na edição do ano passado e na primeira edição da feira, a iniciativa espera contar com um grande número de participantes e visitantes num evento que aposta assim na qualidade. A Feira de Setembro pretende enaltecer a história do concelho e, simultaneamente, reforçar os valores, as tradições e o património histórico, cultural e humano de Alcanena, nomeadamente através da mostra gastronómica e da doçaria regional, das artes e ofícios, da cultura, do desporto, também do movimento recreativo e associativo e de natureza social, que vão marcar presença no evento. A feira pretende também ser um contributo para trazer de volta a dinâmica ao centro histórico da Vila Moreira. É tudo. Fechamos então assim. A informação regressa aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.